A palavra de Deus, no livro de Efésios 2:19, diz: portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. A família de Deus é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade, em 1 Timóteo 3:15. Nós somos chamados para pertencer, não somente para crer. Deveremos viver uma vida com propósito, uma vida focada. Saber que não somos frutos do acaso, produto de mera vontade de Deus pelo nada. Ao contrário, existimos para glorificar o Senhor, para o louvor da sua glória, para amá-lo e para amar o nosso próximo. Queridos, a intenção é de que nós sejamos parte da família de Deus, não somente a minha pessoa, mas todos quantos estão aqui. Todos deverão fazer parte desta família. Todos deverão entender que para fazer parte precisa se render a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Há um desejo dentro de nós porque nós cremos que realmente ninguém na face da terra será feliz sem uma família, sem uma vida espiritual. E eu estou falando daqueles que se convertem, daqueles que se rendem a Jesus, até se batizam, que um dia frequentaram a igreja, mas quantos estão longe, quantos saíram pelas portas dos fundos, quantos foram embora, quantos são como filhos pródigos, andarilhos, pessoas solitárias. Então, a igreja do Senhor é o lugar para nós, é o lugar para você, porque nós fomos criados pelo Senhor para crer, mas também para nos relacionarmos, para que possamos ser uma família, participar de uma família. Mesmo lá no ambiente do Éden, que era o lugar mais perfeito que nós temos notícia, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Então andar sozinho é complicado, andar sozinho é perigoso, andar sozinho você pode ser traído por alguma coisa, pode ser pego numa emboscada, mas também de repente andar só você se torna um algoz. A Bíblia não mostra pessoas solitárias, eremitas e fazendo a vontade de Deus. Somos filhos amados, não para viver isolados de outras pessoas, privados de companhia, porque viver assim é ir contra tudo aquilo que o Senhor planejou, porque Deus é família. Deus não está só, Ele tem ao seu lado o Filho e o Espírito Santo. A palavra de Deus diz: fomos ajuntados, reunidos juntamente, tornando membros juntamente, feitos herdeiros, combinados, mantidos juntos, e que seremos juntamente arrebatados. Quando eu faço uma junção de cartinhas como uma parte de 1 Coríntios, de Efésios, assim como Colossenses e Tessalonicenses, eu chego a todas essas palavras. Sendo assim, tenho uma notícia para você, meu amado. Você não está mais por conta própria nessa vida. Se um dia você se rendeu a Jesus, você perdeu o direito de andar como dizendo: eu sou dono do meu nariz, eu faço o que quero, vou onde quiser, e assim. Não é verdade. Não. Deus te criou para se relacionar com outras pessoas. O seu relacionamento com o Senhor, é claro, em primeira instância, ele é pessoal. Mas isso não quer dizer que sua vida seja uma particularidade, meu mundo e nada mais. Porque Deus, ele se relaciona com a gente e com outros ao mesmo tempo. O Senhor planejou para que você e eu pudéssemos viver bons relacionamentos. Romanos 12:5 diz assim: assim também Cristo, nós, que somos muitos, formamos um corpo e cada membro está ligado a todos os outros. Amigo, meu amado, se você acredita em Jesus, se Jesus é o seu Senhor e Salvador, então você faz parte da família de Deus e passa a ser membro do corpo de Cristo. Seguir a Jesus inclui não apenas acreditar, mas também integrar, interagir. A palavra aqui que eu li, membro, como está em Romanos 12:5, muitas vezes eu percebo que foi perdido o sentido, o significado. Hoje, até mesmo, lojas oferecem descontos para membros e associados. Mas ser membro não significa apenas ser adicionado à lista de uma organização, mas ser parte de um organismo vivo. A igreja não é uma empresa, não é um clube. A igreja não é um local, uma sala de cinema. A igreja não é um lugar que você vai assistir. A igreja não é um lugar que você... Ah, hoje eu fui lá. Não. A igreja é um organismo vivo, onde cada um tem a sua função. Você foi planejado pelo Senhor para uma função específica e você a encontra quando crê em Jesus Cristo e participa da família de Deus. O Senhor disse em Mateus 16:18: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, quem diz que não precisa dessa família, dessa igreja, está dizendo que não precisa de Jesus Cristo, pois a Bíblia diz que Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Cristo, ele foi quem fundou a família cristã. A igreja é descrita como a noiva de Cristo. Já pensou que estranho você dizer a alguém: eu gosto de você, mas não gosto da sua esposa? Provavelmente você não se relacionaria com essa pessoa. Da mesma forma, se você fala assim: eu sou a noiva de Cristo, mas eu não quero papo nenhum com nada, com ninguém. Não é estranho? Então é improvável que você viva sem uma igreja local, sem uma família. Possivelmente você está muito fraco, muito isolado, muito crítico, muito ferrenho e muito enfermo. Hoje você precisa de Jesus Cristo, mas também precisa da família de Deus. Você precisa da igreja, você precisa ser família, você precisa realmente ser membro. Sendo assim, o que fazer? Você deve entrar para a família de Deus? Eu digo sim, você deve entrar. Para quê? Primeiro, para tornar-se uma pessoa madura, um cristão autêntico. Você não pode afirmar que é um seguidor de Cristo se não for comprometido com um grupo, com uma família de Cristo. Não sou eu quem digo, é a palavra. Você não pode tirar partes da palavra e fazer sua religião. João 13:35 diz: com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Como você pode amar alguém que não se relaciona? Como você pode chamar de meu próximo? Ah, eu amo aquele cantor, eu amo aquele artista, eu amo aquele pastor, mas você não conhece, você não se relaciona. Isso é praticamente um amor platônico, um amor em que eu coloco meu coração, até meu sentimento, admiro. Mas se for para conviver, eu vou dizer: ah, você é muito diferente de tudo que eu pensava. Você tem uns defeitos que eu não imaginava. Eu pensava que você era perfeito. Eu realmente idolatrava você. Sabe por que é que o Senhor não quer isso? Porque para que eu venha forjar o meu caráter, para que eu venha crescer, eu preciso me relacionar. Ninguém cresce sem relacionamento. Falei recentemente aqui sobre isso. Porque Gálatas 3:28 diz: não há judeu, nem grego, escravo, nem livre, homem, nem mulher, pois todos são um em Cristo Jesus. O amor que demonstramos uns pelos outros nos identifica como seguidores de Cristo e elimina as diferenças entre nós, ou eu aprendo a lidar com as diferenças que há entre nós. O amor minimiza, o amor me faz suportar, o amor me faz ser encorajado. Queridos, independente de cor, cultura, costumes, todos somos corpo. Somos o corpo de uma cabeça inteligente, pensante e redentora, que é Jesus Cristo. Se você precisa de um relacionamento com Cristo, esse é o seu lugar. Mas você pode estar sentado na igreja pensando: ah, eu não preciso fazer parte disso. Eu chego quando tudo começou, eu saio antes de terminar. Deixa eu lhe dizer uma coisa, eu falo isso o tempo todo. A igreja é a noiva de Jesus. A palavra igreja vem do grego eclesia, aqueles que foram chamados para fora. Porque, como diz o pastor Carlito, a igreja é o ponto de partida. A igreja é indestrutível, queridos, e existirá para sempre. Ela vencerá o tempo, ela cumprirá sua missão. Não foi em vão que Jesus morreu por ela. A igreja não vive em crise. Pode ter uma congregação, pode ter um pastor, pode ter uma família em crise, mas a igreja, a noiva de Jesus, não entra em crise. Ela não perde batalhas, porque ela anda na diretriz do seu noivo, que é Jesus Cristo. Então vem a pergunta: por que participar? Por que ser igreja? Para que me envolver? Eu posso tirar uma outra lição. Para você não viver uma vida solitária, isolada, não viver uma vida egoísta, Qualquer pessoa que quer andar sozinho é egoísta, egoísta do ego. Ego significa a minha vida, o meu eu, os meus pensamentos, as minhas ideias, o meu jeito. E eu não quero que ninguém toque nisso. Todo egoísta tem algo a confessar. Todo egoísta tem algo a abandonar. Todo egoísta tem áreas não ainda visitadas pelo poder do Espírito Santo. Todo egoísta tem áreas sangrando, tem áreas protegidas e precisamos sair deste campo que não é benéfico. Um dos maiores males nos nossos dias é a solidão. Estamos sozinhos muitas vezes no meio da multidão, vivemos isolados e com medo das pessoas, mas no meio da família de Deus, nós não estamos sozinhos. Temos uma grande e bela família e uma multidão de amigos. A igreja, que também deverá ser a nossa família, ela nos ajuda a vencer o egoísmo. É bom lidar com pessoas diferentes, pessoas até que pensam diferente. Sei que o nosso dia a dia nos leva a uma vida muito isolada, onde pensamos sempre em nós mesmos. Mas Deus deseja algo mais profundo, algo diferente, algo mais íntimo no meio da família. Nada de andar só, nada de se sentir só, nada de viver uma vida isolada. Queridos, a igreja é a família de Deus. Eu posso dizer que a igreja é a sala de aula onde você aprende a se relacionar com a família de Deus. É a grande escola, é o local onde pessoas se envolvem, é o lugar para você se sentir amado, para você se sentir acolhido, para você pertencer, onde ser aceito. E eu posso dizer que é o melhor lugar para você demonstrar interesse pelos outros. 1 Coríntios 12:26, quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. E eu posso dizer que Deus quer que você faça um compromisso, uma aliança de vida com ele e um compromisso de se envolver e dar o melhor pela família de Deus, pela vida dos outros. 1 João 3,16, nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Olha que coisa maravilhosa. É muito relacionamento de qualidade. Você poderá continuar dizendo: por que precisarei de uma igreja? Por que eu precisarei, se de fato eu posso fazer parte dos desigrejados, dos multigrejados, daqueles que estão feridos, daqueles que detestam ouvir a palavra líder, pastor, porque vai soar como manipulador, dominador, ladrão, qualquer palavra, mas não é verdade. Não é verdade, você tem que seguir a palavra de Deus. O Senhor há de levantar homens dignos, mulheres dignas, pessoas, jovens dignos, homens e mulheres que trabalharão nas escolas, nos grupos, nos meios, nos pequenos grupos multiplicadores, numa igreja evangelizadora, numa igreja redentora, numa igreja que trabalha para que as pessoas sejam curadas através de um relacionamento sincero com Jesus Cristo. Você pode sair desse seu isolacionismo, dessa vida crítica, que quando vê um programa, assiste alguém, já está procurando alguma coisa. Você não percebe que o problema está em você? Então, decida viver uma vida saudável, uma vida curada. Não poderemos ser uma geração que só come aquela mesma coisa e cada vez mais obesa emocionalmente, obesa espiritualmente. Ao contrário, tem que mudar. Mudar para uma qualidade de vida melhor, sair de hábitos velhos, de vícios velhos e agora ter uma vida saudável. Queridos, eu fico tão feliz quando eu vejo dentro da nossa comunidade de fé os jovens se reunindo, tratando de comida, tratando de como melhorar a saúde, o peso, as coisas, pessoas idosas. Eu vejo senhoras, homens de meia idade, buscando um relacionamento de qualidade, buscando abrir um pequeno grupo na sua casa, se envolvendo dentro dos ministérios, ajudando, colaborando, orando, cuidando da sua saúde, perdendo peso. Isso tem tudo a ver com a influência de uma família de Deus. Uma família para pertencer. E você precisa procurar também novos relacionamentos, novos hábitos espirituais para a sua vida. Muita gente acha que ir à igreja, assistir um culto de vez em quando, é suficiente para ter uma qualidade de vida boa. Você só terá uma qualidade de vida espiritual boa com Deus quando você parar de assistir, de frequentar, mas quando você participar, quando você ser, porque você não está indo para o cinema, você está indo se envolver com a família de Deus. Conviver de verdade e desenvolver bons hábitos, hábitos saudáveis para você, para sua família, para outras pessoas, e você cresce e ajuda outros a crescer. Como diz Efésios 4:16, dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Como é que é sua vida? Como são seus hábitos no campo do amor, da oração, do incentivo, das ademoestações, no campo da honra, das saudações, do serviço, do ensino, da aceitação, de perdoar? Como você reage? Como você se relaciona? Como você vive? Queridos, pessoas comprometidas com Deus têm a oportunidade de desenvolver novos hábitos e uma vida saudável no meio da família de Deus, no meio da igreja. Então, uma outra lição que eu tiro é que para você possa crescer, e o bom de ser família de Deus é que você passa a fazer parte do projeto de Deus nesse mundo. Deus tem um projeto para o mundo, e o projeto de Deus é pregar o evangelho a toda criatura e fazer discípulos daqueles que se converteram. A nossa visão é pregar o evangelho a todo mundo onde estamos inseridos, e a nossa missão é tornar essas pessoas que se converteram parecidas com Jesus. Então, às vezes parece até uma coisa meia cômica, engraçada, mas é verdade. Você precisa da família de Deus. Você precisa da igreja. Você precisa amadurecer, porque é um organismo vivo. E também, este mesmo organismo precisa de você, porque você é um membro para ser colocado em algum lugar. Então, a minha palavra é: se cure. Volte. Converse com o seu líder. Ou, de repente, fale com ele: líder, não dá mais para a gente caminhar junto aqui, eu preciso crescer, não estou conseguindo, eu estou indo para um outro lugar, para um outro rebanho. E esse líder não vai ficar com raiva de você, ele vai dizer: querido, você está indo para crescer, para ser melhor do que aqui? Louvado seja Deus. Tem gente, tem líder, às vezes, que é ciumento e fala assim: não, mas aqui, o que é que está faltando? Não tem culto de oração? Não tem doutrina? Não tem reunião? Tem, mas eu não estou conseguindo. Aí tem às vezes que realmente, e eu não estou pedindo para você fazer uma revoada, ir para casa. O problema é que as pessoas não estão indo para melhorar quando saem de uma igreja, estão indo para casa, estão se isolando, estão levando sua vida e falam assim: não, eu creio, eu tá tudo bem. Meu filho, como você está? Está tudo bem. Está tudo bem como? Você não está participando da ceia? Você não está se relacionando? Você não tem mais ministério? Você tem suas mágoas e está dizendo que está tudo bem? Não está tudo bem. Não. É chamado para ficar bem. Então, você que está machucado, ferido, você vai procurar o líder. Vai conversar, olho no olho, que ele goste ou não. Que ele seja meio bruto ou não. Que seja paciente ou não. Mas você precisa conversar. E aí, pede ajuda. Não anda só. Não se isola. Sai dessa redoma, dessa caverna. Vamos lá. É tempo da volta ao reino, é tempo da volta ao rebanho do Senhor. Quando você vai orar, o Senhor diz: venha o teu reino, porque muita gente está fora do reino, mesmo crendo no Senhor. Por isso que nós precisamos passar a ofertar o culto de Abel, onde o culto de Abel, não somente Abel foi aceito, mas a oferta. Então não precisa só a oferta. Ah, eu sou dizimista, eu sou ofertante, eu visito a igreja, isso é uma oferta. Talvez Deus esteja aceitando sua oferta, mas você, o Abel que está dentro de você, precisa também ser aceito. Então faça parte do projeto de Deus. Você tem habilidades que o Senhor te deu para desempenhar um papel super importante. Você é importante, sim, claro que é importante. Por isso, esse é o seu lugar, porque aqui, queridos, há espaço para servir no meio da casa de Deus. A Bíblia diz que Deus te deu talentos e há um projeto grandioso, magnífico, um projeto maravilhoso, tem uma missão para você. 1 Coríntios 12:4, versículo 11, diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo, e Ele os distribuiu individualmente a cada um como quer. O Senhor te deu. Você tem o Espírito Santo? Ele deu. Ah, não tem? Se renda a Jesus, lança-se aí agora de joelho, entrega-se a Ele. A igreja é a família de Deus, é o lugar onde você pode descobrir todo o potencial que Deus deu a você. Quando o Senhor me chamou, eu estava na igreja. Quando o Senhor revelou as coisas lá de aldeia, eu estava dentro da igreja, estava trabalhando. E eu tinha que trabalhar duro, eu estudava, eu trabalhava, eu viajava. Mas o Senhor revelou. Somos mais felizes quando nós estamos na casa de Deus. Somos mais felizes quando nós adoramos o Senhor na sua casa. Somos mais felizes quando fazemos parte de uma família, quando nos sentimos verdadeiramente realizados. Hoje você pode dar um passo muito importante para descobrir tudo o que o Senhor tem para você. Eu posso dizer uma palavra: Jesus Cristo é a nossa única esperança, mas Jesus Cristo utiliza a sua noiva. Então eu posso fazer um paralelismo e dizer que a noiva de Jesus, a igreja, é a única esperança do mundo, porque é nela que nós apresentamos Jesus. É ela que foi ordenada aí por todo mundo e pregar o evangelho. E não foi chamado ir só. Jesus nunca mandou uma pessoa sozinha, mesmo quando ele converteu Paulo. Paulo imediatamente se juntou a João Marcos, a Barnabé, mais na frente a Timóteo. Lucas andava com ele. Ninguém pode andar só. Queridos, quando ele colocou os 72 discípulos, o Senhor Jesus mandou de dois em dois. Ele nunca mandou ir sozinho. Ah, claro que tem casos isolados, acontece comigo, acontece com todo mundo. Filipe foi no local encontrar um homem, e ali ele pregou o evangelho, e aquele homem se converteu. Há muitos casos de ações, não está dizendo que toda vez que acontecer um milagre, uma pessoa se convertendo, você sempre estará com outra. Não, isso aí são casos que acontecem, mas no geral, no bom geral, o olhar de Deus, o mandamento de Jesus é que nós sejamos corpo. Somos chamados para isso. A igreja de Jesus Cristo é o instrumento de Deus para socorrer o mundo. A igreja de Jesus Cristo é a única agência autorizada pelo Espírito Santo para pregar o evangelho, para ter um grupo, um corpo de adoração. Então devemos nos amar e mostrar o amor de Deus para o resto do mundo. Deus te planejou, meu amado, Ele te criou, Ele te formou, Ele te forjou para que você fizesse parte do projeto dEle e assim levar a palavra e salvar muita gente. Você pode fazer parte desse projeto. Se você crê que Jesus Cristo, Ele é o único Senhor da sua vida, então se una à sua igreja, se una a outra igreja se não tiver em nenhuma, mas uma igreja genuína, uma igreja que ama a palavra de Deus, uma igreja que crê que a Bíblia é a palavra inerrante, inequívoca, insofismável. Você pode crer nos seus 66 livros, adorar o Senhor, pode conhecer todo o velho pacto do Antigo Testamento, mas acima de tudo, conhecer a nova aliança, Jesus Cristo, o sangue dele, uma vida transformadora, uma vida transbordante, uma vida renovada, uma vida de alegria, uma vida em que o nome do Senhor está sendo glorificado na sua vida. Saia dessa vida de reclamação. Você, no meio da família de Deus, você tem chances reais de vencer o pecado. Porque você talvez já tenha percebido, por mais que tenha talentos, que tenha força, que seja uma pessoa cultural, mas vai cometer pecados. Todos nós cometemos pecados. Mesmo que alguém diga que não, mas nós cometemos pecados. Pecados são desvios, são erros, são coisas fora do alvo que Deus planejou. Nas circunstâncias apropriadas, queridos, nós somos capazes de qualquer pecado. Deus sabe disso, por isso Ele criou a família da fé. Ele fundou a igreja, Jesus fundou a igreja, porque quando nós nos relacionamos com pessoas que estão buscando a Deus e procurando viver de forma correta diante dele, nós somos cuidados, somos advertidos, somos ajudados, nós somos orientados, muitas vezes disciplinados. É a igreja, é o lugar onde recebemos o apoio necessário para dizer não para o pecado. E nós cuidamos das pessoas. É ali que alguém pode dizer: isso não está certo, esse negócio está tirando a alegria do Espírito Santo da sua vida, esse negócio vai fazer você se prejudicar e você vai prejudicar alguém. É na igreja, é no meio da família de Deus. Hebreus 3:13 diz: encorajem-se uns aos outros todos os dias, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Então, na igreja, no meio da família de Deus, há uma proteção que o Senhor protege os líderes, protege os membros, o Senhor revela, o Senhor se faz presente. E por último, queridos, eu posso dizer que é no meio da família de Deus que nós recebemos a palavra viva, palavra de salvação. A igreja não salva, a igreja não tem esse poder, porque quem salva é Jesus Cristo. Mas a igreja é a portadora das boas novas de salvação. É na família de Deus que a maioria das pessoas conhece o amor de Deus. E eu posso dizer claramente que seguir a Deus implica em integrar-se à família de Deus. em ser igreja, em participar da igreja, membros vivos e ativos. Então, não fique de fora, não ande só, porque andar só é muito perigoso. Eu quero dizer a você que o Senhor trouxe essa mensagem ao seu coração, para que você hoje oportunize ter uma vida relacional de qualidade para exercer todos os seus dons, todo o potencial. O Senhor te criou para relacionamento, para uma vida de integração, para uma vida de uma família chamada igreja. E você hoje tem o direito de dizer sim, como também de dizer não. E é a pergunta: qual a sua decisão? Louvado seja Deus na sua vida, hoje e sempre. Amém?